Bonjour, bienvenue à notre cours 23 de conjugaison rápida. Bom, a aula de hoje ela segue a mesma linha das aulas anteriores. Então a gente vai ver a conjugação de verbos que vão formar expressões aí para a gente se comunicar no francês no nosso cotidiano. Então a gente começa o nosso primeiro verbo, que é être égal. Quer dizer, tanto faz, isso dá igual. A gente tem no espanhol essa expressão dá igual, né? Então é muito similar à do francês, être égal, ok? Então a gente começa lá na primeira frase, ça m'est égal, quer dizer, me dá igual, para mim tanto faz, ok? Por mim tanto faz, ça m'est égal. E aí observa lá que o verbo être ele vai conjugar com o ça. Então o ça, que é isso em francês, ele equivale ali à terceira pessoa do singular. Então ele é conjugado como se fosse il ou elle, tá? Então o verbo être ele vai ser conjugado na terceira pessoa do singular, porque ele vai fazer acordo com o ça. Ele vai fazer acordo com isso. E isso vai acontecer para todas as nossas frases. Então ça m'est égal. Lembrando lá, então, que o verbo être vai concordar com o ça na terceira pessoa do singular. Então, ça m'est égal, ça t'est égal. Então, por você, tanto faz. Ça t'est égal. Por você, tanto faz. Ça lui est égal. Ça lui est égal. Então, tanto faz para ele. Por ele, tanto faz. Ça lui est égal. E aí, ça lui est égal. Por ela, tanto faz. Para ela, tanto faz. Ok? Nesse caso aqui, o lui faz referência tanto a ele quanto a ela, ok? Isso você já viu nas aulas de gramática lá com o professor Felipe. Então a gente continua. Ça nous est égal. Ça nous est égal. Quer dizer, pra gente tanto faz. Ça nous est égal. E aqui só uma observação: no lugar do on, a gente vai ter nous com sentido de a gente. Então, se você observar ali na tradução, pra gente ou pela gente, tanto faz. Ok? Então a gente não vai ter o on nesse caso, a gente vai ter o nu, que a gente vai usar ali na tradução com o sentido de a gente, ça nous est égal. Ok? E a gente passa então para o nu, ça nous est égal, por nós tanto faz. Então nesse caso o que eu quero dizer é que o a gente e o nós ele vai ter a mesma construção no francês. Então a gente vai usar o nu, ça nous est égal. Ok? Depois, ça vous est égal, ça vous est égal. Então, por vocês, tanto faz, ça vous est égal. E ça leur est égal. Ça leur est égal. Por eles, tanto faz. E ça leur est égal. Por elas, tanto faz. E aqui, como lui, o leur vai servir tanto para eles quanto para elas. Aí, no sentido do plural. Ok? Então, ça leur est égal. Então, por elas, tanto faz. Ça leur est égal. Por eles, tanto faz. Ok? Então você pode entender esse ça m'est égal, ça t'est égal quase como uma expressão aí para você usar na tua comunicação. Por exemplo, eu te pergunto se você quer um bolo de chocolate ou de morango. E aí você vai falar ça m'est égal, tanto faz, para mim tanto faz. Tu veux un gâteau de chocolat ou de fraise? Tu veux un gâteau de chocolat ou de fraise? Ça m'est égal, por mim tanto faz. Ok? Então é esse o contexto. Você pode usar isso como eu falei, como uma expressão, né? Então, eu tô falando lá do professor Felipe, e aí a mesma pergunta. Il veut un gâteau de chocolat ou il veut un gâteau de fraise? E aí, você vai me responder, ça lui est égal, quer dizer, para ele tanto faz. Bom, o professor Felipe, ele come de tudo, né? Então, na verdade, ele ia querer os dois pedaços, o de chocolate e o de morango, né? Então, ça lui est égal. É, o que vai fazer a diferença é o que vai vir primeiro, né? Então, se vai ser o pedaço de chocolate ou o pedaço de morango. Mas, ça lui est égal. Tanto faz, ele vai querer os dois. Ok? Então, é nesse contexto que a gente pode usar aí essa expressão. Bom, a gente continua então no próximo verbo, que é s'en ficher. S'en ficher também tem valor de expressão no francês. S'en ficher é não tá nem aí. Então, a gente pode dizer je m'en fiche, je m'en fiche. Je m'en fiche. Então vamos pegar o contexto do bolo. E aí, o professor Felipe diz: Teu rabo, você chegou muito tarde aqui no trabalho e eu já comi todos os pedaços de bolo que tinha, de chocolate e de morango. E aí, eu olho para ele e falo: Je m'en fiche. Quer dizer, eu não tô nem aí, eu não gosto de doce mesmo, não como doce. Pode comer todos os pedaços de bolo que para mim, ça m'est égal et je m'en fiche. Então, para mim, tanto faz e eu não tô nem aí, ok? Bom, Dependendo do contexto, pode ter uma conotação aí mais forte, né? Mas a gente pode falar normalmente de mon fiche, eu não tô nem aí, ok? Então a segunda frase lá, tu t'en fiche, quer dizer você não tá nem aí, tu t'en fiche. E depois, il s'en fiche, ele não tá nem aí. Lembrando que s'en fiche é pronominal, então tem o S apóstrofo ali que está marcando pronominal, quer dizer, quem que não tá nem aí? Sou eu, é o sujeito. Então, a ação de não tá nem aí é a ação que ela recai sobre o sujeito, né? Então, por isso, pronominal. Il s'en fiche. E depois, elle s'en fiche, ela não tá nem aí. Elle s'en fiche, ela não tá nem aí. E depois, on s'en fiche, a gente não tá nem aí. On s'en fiche, a gente não tá nem aí. E depois, nous nous en fichons, quer dizer, nós não estamos nem aí. Nous nous en fichons. E vous vous en fichez, vocês não estão nem aí. Vous vous en fichez, vocês não estão nem aí. E depois, ils s'en fichent, no plural, ils s'en fichent e elles s'en fichent. Então, eles não estão nem aí e elas não estão nem aí. Ils s'en fichent e elles s'en fichent. Bom, você pode observar que o som fiché, o fiché, ele tá vindo conjugado aí como um verbo regular, porque ele termina com er, então a conjugação dele vai ser regular. Je m'en fiche, tu t'en fiches, ils s'en fichent, elles s'en fichent, on s'en fiche, nous nous en fichons, vous vous en fichez, ils s'en fichent, elles s'en fichent, ok? Como um verbo regular. Bom, então a gente continua. O nosso próximo verbo é s'étonner. S'étonner é também pronominal e quer dizer se surpreender com alguma coisa. S'étonner. Por exemplo, ça m'étonne que le professeur Philippe a mangé les deux morceaux de gâteau. Ça m'étonne que le professeur Philippe a mangé les deux morceaux de gâteau. Quer dizer, isso me surpreende que o professor Felipe comeu os dois pedaços de bolo. Na verdade, isso não me surpreende. Eu já imagino que ele possa fazer alguma coisa nesse sentido. Mas então, ça m'étonne. Ça m'étonne, isso me surpreende. Então vamos lá, nossa primeira frase, né? Ça m'étonne. Então, ça m'étonne, isso me surpreende. Então a segunda frase lá, ça t'étonne, isso te surpreende? Ça t'étonne? É uma pergunta, né? E lembrando de novo que étonner vai concordar com o ça. Então vai ser conjugado na terceira pessoa do singular, como o il e o elle. Então, ça t'étonne. E étonner, né, que tem essa terminação de er, então terminação de um verbo regular, seria conjugado como um verbo regular. Mas para todas as nossas frases aí vai concordar com o ça, ok? Então, ça t'étonne, quer dizer, isso te surpreende. E depois, ça l'étonne, quer dizer, isso o surpreende. Ça l'étonne. E a mesma frase, né, ça l'étonne. Isso a surpreende, lembrando aqui que como a gente tem o um apóstrofo, né? Ça le étonne e ça la étonne, né? Pro il e pro elle. Mas aqui, como a gente tem o étonné, que começa com vogal, a gente vai tirar a vogal do le la e vai colocar um apóstrofo. A gente vai fazer a élision. Por isso que na nossa frase não aparece a marcação do masculino e feminino. Tá? Por causa disso, justamente por causa dessa élision, que vai acontecer tanto pro le quanto pro la. Então, ça l'étonne, quer dizer, isso o surpreende, e ça l'étonne, isso a surpreende. Aqui não existe, a gente não tem como ver a marcação do masculino e do feminino, mas é sempre o contexto que vai dizer pra gente se a gente está falando de ele ou de ela, ok? Bom, a próxima frase, então, ça nous étonne. E aí é uma afirmação. Ça nous étonne. Isso nos surpreende. Ça nous étonne. E a próxima frase, ça vous étonne. Ça vous étonne. Ça vous étonne. Quer dizer, isso surpreende vocês. Ça vous étonne. E aí a próxima frase, ça les étonne. Isso os surpreende ou isso surpreende eles. Ça les étonne. Ou ça les étonne para o feminino. Então, isso as surpreende ou isso surpreende elas. Ça les étonne. Bom, aqui a gente tem então o le que vai servir tanto para o masculino quanto para o feminino. Aqui a gente não tem marcação masculino, feminino, plural vai ser le para os dois. Então, ça les étonne. Isso os surpreende ou isso as surpreende. É o contexto que vai determinar se a gente está falando de um grupo de eles ou de um grupo de elas, ok? Então, a gente passa para o próximo verbo, que é avoir du mal à, que é ter dificuldade para fazer alguma coisa. Avoir du mal à, que é ter mal para fazer alguma coisa, ou seja, é ter dificuldade de fazer alguma coisa. Avoir du mal à. Bom, e aí a nossa primeira frase, j'ai du mal à comprendre certaines expressions françaises. J'ai du mal à comprendre certaines expressions françaises. Então, eu tenho dificuldade para entender certas expressões francesas. J'ai du mal à comprendre certaines expressions françaises. J'ai du mal à comprendre certaines expressions françaises. E aí, repara lá que esse sempre avoir du mal à, né, o verbo avoir vai vir aí conjugado em j'ai du mal à, e depois a gente vai ter o verbo no infinitivo, tá? À comprendre, nesse caso, à compreender, à entender. Então, eu tenho dificuldade para compreender. É assim que a gente traduz no português, mas no francês, j'ai du mal à comprendre. E aí, esse comprendre pode ser qualquer outro verbo que vem aí no infinitivo. Então, posso dizer, por exemplo, j'ai du mal à dormir. J'ai du mal à dormir. Isso é verdade, eu tenho insônia, eu tenho dificuldade para dormir. Então, eu vou falar j'ai du mal à dormir. J'ai du mal à dormir. Quer dizer, eu tenho dificuldade para dormir. Então, eu vou colocar aqui para você perceber j'ai du mal à dormir. Então, o que eu quero dizer é que sempre o verbo da ação, ele vai vir no infinitivo. Então, como você está vendo ali, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à dormir, e assim por diante. Você pode colocar qualquer verbo ali no infinitivo, que vai ser a atuação principal, é aquilo que você tem dificuldade para fazer, ok? Bom, depois então, tu as du mal à comprendre certaines expressions françaises. Tu as du mal à comprendre certaines expressions françaises. Tu as du mal à comprendre certaines expressions françaises. Quer dizer, você tem dificuldade para entender certas expressões francesas. Tu as du mal à comprendre. Então, você tem dificuldade para compreender, para entender. Bom, a gente passa para a próxima frase. Il a du mal à comprendre certaines expressions françaises. Ele tem dificuldade para entender certas expressões francesas. E depois, a mesma conjugação. Elle a du mal à comprendre certaines expressions françaises. Ela tem dificuldade para compreender certas expressões francesas. E on a du mal à comprendre certaines expressions françaises. A gente tem dificuldade para entender certas expressões francesas. E, na sequência, então, nous avons du mal à comprendre certaines expressions françaises. Nós temos dificuldade para entender certas expressões francesas. Nous avons du mal à comprendre. Nós temos dificuldade. Vous avez du mal à comprendre certaines expressions françaises. Vocês têm dificuldade para entender certas expressões francesas. Vous avez du mal à comprendre certaines expressions françaises. E aí, na sequência, então, ils ont du mal à comprendre certaines expressions françaises. Eles têm dificuldade para entender certas expressões francesas. Então, ils ont du mal à comprendre certaines expressions françaises. Eles têm dificuldade para entender certas expressões francesas. Então, ils ont du mal à comprendre certaines expressions françaises. E elles ont du mal à comprendre certaines expressions françaises. Então, elles ont du mal à comprendre, elas têm dificuldade para entender certas expressões francesas. Elles ont du mal à comprendre, elas têm dificuldade para compreender, para entender. Bom, o próximo verbo, então, é aller droit au but. E aqui tem dois sentidos para você entender essa expressão. Então, aller droit au but. Se você entender but como gol, você pode pensar numa metáfora do futebol aí. Então, aller droit au but é ir reto no gol, ir direto no gol, né? Então, aller droit au but. But sendo gol, então fazendo referência aí ao futebol, indo direto no gol. E também você pode pensar que a distância mais curta entre dois pontos é uma reta. Aí pensar numa regra da geometria, né? Então, a distância mais curta entre dois pontos é uma reta. Então, aller droit au but, quer dizer, você vai reto ali no teu objetivo. E esse é o sentido dessa expressão. Então, é quando você vai direto ao ponto. No português, a gente tem, então, ir direto ao ponto. E no francês, a gente vai falar aller droit au but. Então, a gente tem a nossa primeira frase lá, je suis allé droit au but. Quer dizer, eu fui direto ao ponto. Je suis allé droit au but. E depois, tu es allé droit au but. Tu es allé droit au but. Você foi direto ao ponto. E aqui, repara que a gente tem essa frase no passado, no passé composé. Então, a gente vai ter o verbo auxiliaire, que é o verbo être, que vai estar conjugado ali no presente, e o aller, que vai entrar como particípio. Então, que ele não vai mudar, ele só vai fazer o acordo feminino plural. Então, tu es allé droit au but, quer dizer, você foi direto ao ponto. Então, o verbo être, ele não entra nessa expressão, mas aqui a gente está falando do passé composé, do passado. Então, vai entrar por ser o auxiliar, por ser o auxiliar ali do passé composé, ok? Então, tu es allé droit au but. Então, você foi direto ao ponto. Il est allé droit au but. Então, ele foi direto ao ponto. Il est allé droit au but. E depois, elle est allée droit au but. Elle est allée droit au but. Ela foi direto ao ponto. E aqui, com o acordo ali do feminino. Então, elle est allée, com esse E a mais para marcar o feminino, elle est allée droit au but. Ela foi direto ao ponto. E depois, on est allé droit au but. On est allé droit au but. A gente foi direto ao ponto. E aí, com o S para marcar o plural do on, que tem sentido de a gente. Então, para marcar o plural ali, on est allé droit au but. A gente foi direto ao ponto. Na sequência, então, nous sommes allés droit au but. Nous sommes allés droit au but. Nós fomos direto ao ponto. E depois, vous êtes allés droit au but. Vocês foram direto ao ponto. Vous êtes allés droit au but. Vocês foram direto ao ponto. Ils sont allés droit au but. Eles foram direto ao ponto. E elles sont allés droit au but. Elas foram direto ao ponto. E aqui a gente tem para o elle, o acordo lá do feminino e do plural no particípio, que é o verbo aller, né? Então, elles sont allés droit au but. Elas foram direto ao ponto. Ali com o acordo, então, feminino e plural, ok? E o próximo verbo que a gente tem é savoir saisir l'opportunité. Bom, o verbo saisir, ele pode ter várias definições. Pode querer dizer tanto pegar um objeto, pegar com precisão um objeto, quanto compreender alguma coisa com precisão. Então, nesse caso, savoir, que é saber, saisir l'opportunité, quer dizer aproveitar a oportunidade. Então, saisir l'opportunité, o verbo saisir vai entrar com esse sentido, então. Mas lembrando que ele tem vários outros sentidos, dependendo do contexto. Então, aqui pra gente, saisir l'opportunité é aproveitar a oportunidade. Então, vamos lá para a primeira frase. Je n'ai pas su saisir l'opportunité. Je n'ai pas su saisir l'opportunité, quer dizer, eu não soube aproveitar a oportunidade. E aqui a gente tem uma frase no passado, então, je n'ai pas su, eu não soube, saisir l'opportunité, aproveitar a oportunidade. Bom, então, je n'ai pas su saisir l'opportunité, tu n'as pas su saisir l'opportunité, então, tu n'as pas su saisir l'opportunité, você não soube aproveitar a oportunidade. Il n'a pas su saisir l'opportunité, il n'a pas su saisir l'opportunité, ele não soube aproveitar a oportunidade. Elle n'a pas su saisir l'opportunité, ela não soube aproveitar a oportunidade. On n'a pas su saisir l'opportunité, a gente não soube aproveitar a oportunidade. Nous n'avons pas su saisir l'opportunité, nós não soubemos aproveitar a oportunidade. Vous n'avez pas su, vous n'avez pas su saisir l'opportunité, vocês não souberam aproveitar a oportunidade. Ils n'ont pas su saisir l'opportunité, eles não souberam aproveitar a oportunidade. E elles n'ont pas su saisir l'opportunité, elas não souberam aproveitar a oportunidade. Ok? Então, saisir l'opportunité, aproveitar a oportunidade aqui. E essa frase na negativa e no passé composé, no passado aí pra gente, ok? Então, o próximo verbo lá, que é surprendre quelqu'un. Surprendre quelqu'un, que é surpreender alguém. Então, a primeira frase lá, surpris hier soir. Je l'ai surpris hier soir. Quer dizer, eu o surpreendi ontem à noite. Je l'ai surpris hier soir. Próxima frase, então. Tu l'as surpris hier soir. Tu l'as surpris hier soir. Quer dizer, você o surpreendeu ontem à noite. Tu l'as surpris hier soir. E aí, na sequência, il a surpris hier soir. Ele o surpreendeu ontem à noite. E aqui, esse l'a quase não aparece, né? Il a surpris hier soir. Mesma coisa, então. Elle a surpris hier soir. Ela o surpreendeu ontem à noite. Elle a surpris hier soir. Próxima frase, então. On l'a surpris hier soir. On l'a surpris hier soir. A gente o surpreendeu ontem à noite. E aí, na próxima frase, nous l'avons surpris hier soir. Nous l'avons surpris. Nous l'avons surpris hier soir. Nós o surpreendemos ontem à noite. Nous l'avons surpris hier soir. Vous l'avez surpris hier soir. Vous l'avez surpris hier soir. Vocês o surpreenderam ontem à noite. Vous l'avez surpris hier soir. E depois, ils l'ont surpris hier soir. Ils l'ont surpris hier soir. Então, eles o surpreenderam ontem à noite. Ils l'ont surpris hier soir. E elles l'ont surpris hier soir. Elas o surpreenderam ontem à noite. Elles l'ont surpris hier soir. Elles l'ont surpris hier soir. E aí, o nosso último verbo da aula de hoje, que é savoir mener à bonne fin. Savoir mener à bonne fin é levar alguma coisa muito bem, é levar alguma coisa com êxito até o final. Então, a primeira frase lá, je suis mené à bonne fin cette entreprise. Quer dizer, eu soube levar com êxito essa empreitada, ou eu soube levar com êxito este projeto. Aqui na tradução do material, você está vendo, eu concluí. Bom, ao pé da letra seria, eu soube levar, eu soube conduzir, ok? Mas também, para guardar o sentido, com o mesmo sentido, a gente pode usar aí o verbo concluir, ok? Então, só vou colocar a tradução ao pé da letra aí. Então, eu soube conduzir, ou eu soube levar com êxito esta empreitada ou este projeto. Então, só para você saber que tem aí a tradução ao pé da letra, né? Porque o verbo savoir é saber, e aí está conjugado no passado, né? J'ai su, eu soube, tá? Então, j'ai su mener, eu soube levar, eu soube conduzir, ok? Bom, a tradução aqui, eu concluí com êxito. Também é possível porque guarda o mesmo sentido da frase, ok? Então, j'ai su mener à bonne fin cette entreprise. Eu concluí com êxito essa empreitada ou esse projeto. Bom, vamos para a segunda frase, então. Só tirar aqui a tradução. Então, tu as su mener à bonne fin cette entreprise. Quer dizer, você concluiu com êxito essa empreitada. E aqui, tu as su mener. E aí, a gente tem de novo, né, a frase no passé composé. Então, ali, com o auxiliar avoir, tu as su mener. Você soube conduzir, você soube levar. Tu as su mener à bonne fin cette entreprise. Bom, próxima frase lá. Il a su mener à bonne fin cette entreprise. Ele concluiu com êxito essa empreitada. Então, il a su mener à bonne fin cette entreprise. E depois, elle a su mener à bonne fin cette entreprise. Quer dizer, ela concluiu com êxito essa empreitada. Elle a su mener à bonne fin cette entreprise. On a su mener à bonne fin cette entreprise. Quer dizer, a gente concluiu com êxito essa empreitada. On a su mener à bonne fin cette entreprise. E depois, nous avons su mener à bonne fin cette entreprise. Então, nós concluímos com êxito essa empreitada. Nous avons su mener à bonne fin cette entreprise. E depois, Vous avez su mener à bonne fin cette entreprise. Quer dizer, vocês concluíram com êxito essa empreitada. Ils ont su mener à bonne fin. Então, ils ont su mener à bonne fin cette entreprise. Eles concluíram com êxito essa empreitada. Ils ont su mener à bonne fin cette entreprise. E aí, finalmente, elles ont su mener à bonne fin cette entreprise. Elas concluíram com êxito essa empreitada, este projeto. Elles ont su mener à bonne fin cette entreprise. Ok? E aqui a gente chega no final, então, da nossa aula. Bom, então não esquece de fazer os exercícios de memorização e a gente se encontra na nossa próxima e última aula de conjugação rápida. Merci beaucoup et à la prochaine!